Você está ouvindo pela rádio Mundo Cegal o 13º encontro dos Vox, diretamente de Cascavel, no Paraná.
É, tem uma pergunta pelo Skype?
Isso. É, só um minutinho, por gentileza. Antônio, Bernardo, eu estou aqui com a Miau no Skype e ela está falando com a gente lá do Rio de Janeiro, né, Miau? Boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde, Antônio, Bernardo e todo mundo que está aí presente. Beijo para todo mundo. E, na verdade, eu tenho três perguntas pequenininhas, né? A primeira é: quem é o garotinho que gravou o jogo do Cruzavox? Tá? A segunda é se não haveria possibilidade de se abrir para a comunidade participar também nessas gravações dos jogos, principalmente pessoas que não sabem programar, como eu e tantos outros, e gostam de gravar. Tá? E a terceira pergunta é se haveria possibilidade também da equipe dos Vox desenvolver um cliente para os jogos de mood. Né? Os moods são jogos em RPG que a pessoa entra e participa pela internet, cria um personagem, e luta, e come, e interage também com os demais jogadores. São essas questões. Obrigada.
Obrigado, Miau.
Alô, alô.
Miau, a primeira questão é a terceira, o professor vai responder. Agora, você pode ter certeza, minha amiga, que durante a elaboração, nesse tempo que eu tive envolvido com a segunda versão do Jogavox, se eu tivesse tido tempo de chegar aqui e poder montar um jogo de cabo a rabo, com certeza você já estava nos meus planos e seria contactada, pode ter certeza disso. Já estava na hora, eu quase te liguei, mas não deu tempo. Tá? As outras questões, eu acho que o Cruzavox é o Tomás, né, professor? Ou o Pedro? É o filho do professor Tomás. E quanto à questão do RPG, eu acho que o senhor quer falar, acho que ele já respondeu, quer dizer, um minutinho.
Oi, Miau. Sobre as suas questões, a gravação do Cruzavox foi feita pelo Tomás, meu filho, tá? um dos gêmeos. Uma coisa que está faltando no Cruzavox, realmente, são os efeitos. A gente não teve ainda tempo de fazer duas coisas. Uma são os efeitos especiais que devem acompanhar o jogo. Quer dizer, quando você vai entrando nas opções, tem que ter uns sininhos tocando, umas coisinhas assim. A gente não fez. E a outra coisa foi o fundo gráfico. O Cruzavox hoje está utilizando a interface alfanumérica comum do DOSVox. Tá? Nós não tivemos ainda tempo de adequá-lo à nova metodologia gráfica do DOSVox. Na verdade, eu não queria dar muita informação sobre essa questão ainda, até porque a cobrança em relação a isso do projeto DOSVox, eu tenho certeza que vai ser muito grande. Quando a gente começar a lançar os programas com a cara gráfica, com certeza as pessoas vão imprimir uma cobrança muito grande em cima da gente. Então, eu não acredito que a gente deva fazer esse tipo de coisa antes da gente ter. Mas, com certeza, em particular, o Miau, eu tenho certeza que você vai ser uma excelente criadora de jogos do Jogavox. Porque não há necessidade nenhuma, Miau, de programar nada. Tá? Você pode... A gente não mostrou aqui. A única coisa que é programada são as ações. Que é o seguinte: se você estiver num determinado lugar e responder determinada coisa, você vai mudar de lugar. Se você estiver num determinado lugar, você ganha pontos. Essas programabilidades são muito simples. A gente não mostrou aqui por causa do tempo muito reduzido. Inclusive porque essa fase aqui a gente está simplificando para tornar a programabilidade do Jogavox ainda mais acessível do que já é no momento atual. Mas a gente vai estar com isso aí bem divulgado dentro de algumas semanas através do programa Conversa que Interessa e de outros meios, com certeza, através da internet. E você, querida Miau, com certeza vai ser uma das pessoas que vai criar jogos magníficos que vão encantar os nossos usuários das Vox. Uma outra pergunta que você tinha feito era sobre RPG. Sinceramente, Miau, Eu não tenho, nesse momento, tempo de criar facilidades para a criação de jogos RPG. São programas muito complexos, que demandam muito tempo de criação, e hoje eu já tenho uma fila imensa de atividades. Então, a resposta a você é não. Não, não porque eu não queira fazer, mas porque simplesmente não tenho mais agenda para fazer esse tipo de desenvolvimento.
Antônio, só complementando rapidamente, eu sei que o tempo está curto, todo mundo quer perguntar, mas é o seguinte, o que ela colocou é assim, o Telnet Vox, por exemplo, ele permite o acesso aos Moods, tá? Só que os clientes de Mood têm alguns recursos, alguns atalhos, então não precisaria desenvolver nenhum programa é um RPG novo, é um programa que interaja com o jogo, um cliente que vai se conectar a um servidor, que seria como se fosse um Telnet Vox, com alguns recursos básicos, assim, de atalho. Seria mais ou menos isso só, tá? Não é nada complexo. Eu acho que talvez até algum usuário, de repente, poderia desenvolver isso.
Eu estou acreditando, eu não conheço isso que você está falando, não, tá, Diniz?
Uhum.
Mas eu estou acreditando, se você está dizendo que é tão simples assim, a melhor alternativa realmente seria criar um script, né? Em que o script faria toda essa questão de interface.
Ah,
bom, mas eu acho que é um assunto técnico que não sei se compensa a gente conversar durante
tá
esse
certo.
Evento, mas eu estou aberto a gente dialogar sobre isso, tá bom? Obrigado.
E quem está inscrito, aqui o rapaz, por favor, um dos monitores, aqui o microfone.
Esse senhor de marrom ali.
Olha, fala aí. É tu.
Boa tarde, Antônio Borges, aqui é o Marco Antônio de Belém. Eu acho que você tem a resposta, você acabou de falar que não tem agenda, mas não custa nada perguntar. É sobre a possibilidade de, se você pensou em criar um jogo envolvendo xadrez por duas boxes. É muito complexo, está difícil.
Eu não sei se eu consegui entender a tua pergunta. Você está falando da...
Não, eu...
Acho que você falou muito próximo ao microfone e não consegui escutar as palavras.
Você compreendeu que eu quis a minha pergunta?
Acho que o microfone...
Jogo xadrez avançado para usar os dois vox. Existe essa possibilidade de criar?
Olha, nós temos já um jogo de xadrez. Você conhece o jogo xadrez dos vox?
Oi?
Nós já temos um jogo de xadrez. Você conhece esse jogo?
Não, eu não tinha baixado ainda esse jogo, essa parte de xadrez.
Mas então dê uma procuradinha dentro do sistema das Vox, que já, o jogo de xadrez já existe há cerca de uns 3 anos, tá? Não é um jogo magnífico, mas...
Não, isso que eu estou perguntando, é um jogo básico, eu estou dizendo, existe softwares comerciais que são bem avançados, mas chega a esse nível, mais ou menos...
Olha, é um jogo bom, hein? É um jogo bom. Alguns cegos que jogam xadrez de verdade nos campeonatos dizem que o xadrez do Osvox é bem esperto, viu? Ele dá uns porradas firmes nos jogadores. Talvez ele seja esperto demais, tá? Quer dizer, eu acho que talvez alguns jogadores até se decepcionem porque vão jogar com ele e o jogo do Osvox. Ele é tão esperto que ele vence a pessoa em 3 lances, aí a pessoa fica meio chateada. Não sei, mas o jogo de duas vox é bem esperto, é bem sofisticado.
Tá, ok, obrigado, satisfeito.
Tá, mas eu sugiro a você que dê uma olhada. Né? É um jogo bem fácil de jogar, para quem é xadrez, para quem é enxadrista. Não é um jogo de introdução ao xadrez, não. É um jogo de xadrez mesmo.
Eu imaginei isso, mas é um jogo introdutório, de introdução.
Não, introdutório a gente, no momento, não tem. Nós temos um jogo de xadrez de verdade, mesmo com todas as habilidades que o xadrez tem. Agora, só um comentário para essa questão de xadrez. Não sei se você sabe que existe um clube de xadrez, né, em que as pessoas cegas se reúnem. Talvez o pessoal que está fazendo a questão de transmissão de áudio aqui, talvez Diniz, meu nome, desculpe?
Marco Antônio, Mascarenhas.
Talvez ele possa mais dicas sobre essa questão do clube de xadrez pela internet. Eu não sei muito sobre isso não, mas o pessoal que está ligado nessas questões de internet geralmente sabe mais detalhes e que os cegos jogam pela internet usando as ferramentas comuns de comunicação, o Papo Vox, o MSN e outras coisas assim.
Ok.
Tem mais dois senhores. Pode fazer sua pergunta. Diga o nome e a cidade.
Eduardo Guedes, de Belém do Pará. Eu gostaria de saber, Antônio Borges, se esse formato do Cruza Vox, se ele vai poder servir na matéria de música também, o professor formatar aulas de música com ele também.
Você desculpe, eu são duas coisas, acho que você confundiu um pouquinho. Cruza Vox é o Palavras Cruzadas, o Joga Vox é aquele que nós mostramos.
É, o Joga Vox.
Você está se referindo ao Cruza Vox ou Joga Vox?
O Joga Vox.
Com certeza.
Que eu daria um nome.
A música cai assim como se fosse uma luva com o Joga Vox. Com certeza total. Dá para fazer jogos musicais extraordinários com o Joga Vox.
Seria o. O nome que eu daria seria Educa Vox.
Você está desafiado, meu querido amigo, a fazer um jogo musical e com certeza pode contar com a ajuda do seu colega aqui, que eu sou músico também, adoro essas questões. E tá. Terei o maior prazer de fazer junto com você.
Agora tenho uma segunda pergunta. Se você me permitir. É fora do assunto, é no dia de manhã que eu fiz eu formulei no papel, mas não me deram a resposta. Eu posso fazer agora sobre o Deise? Ou fica para uma próxima?
Pode,
não?
Pode sim, vamos.
Posso? Olha, eu queria saber se esse formato Deise, ele já está perfeito no seu perfil ou se ele vai precisar de ir paulatinamente aperfeiçoando.
Bom, o formato Deise é um formato internacional. Tá. O padrão Deise é um padrão que foi criado na Suécia há cerca de uns 10 anos atrás. Foi aprovado nos Estados Unidos. Lá é uma norma NISO. NISO é padrão internacional. A partir do ano de 2011... o formato Deise vai ser o formato oficial de informações para deficientes visuais no Brasil. Está sendo enviado, eu sei porque eu sou o seu revisor, não fui eu que escrevi não, mas eu sou o revisor, da norma Deise brasileira. Tá? Isso vai ser enviado à Associação Brasileira de Normas Técnicas para ser aprovado no ano de 2011. Agora, com relação ao formato Deise, é um formato em que você permite o sincronismo do texto com o áudio. E você permite também a navegação inteligente sobre o texto. Ou seja, localizar capítulos, pular parágrafos, voltar, soletrar, extrair para impressão braille e assim por diante. Tá? E a gente está disponibilizando no CD do próprio evento duas coisas em Deise. Um é o tocador Deise, que é o Mac Deise, que é o programa que o Mac vai distribuir a partir de 2011 nas escolas. Se vocês já quiserem ir brincando, conhecendo o Mac Deise, está lá. Colocamos também o livro do Osvox, O Que Você Deseja, escrito no formato Deise. E colocamos também dois outros livros, que agora não me lembro quais foram, acho que foi Casa Velha e o outro... Bom, são dois livros de literatura que nós colocamos também à disposição dentro do CD do evento. Se você descompactar o tocador Deise, vem esses livros lá para ser lidos. Tá? Tá. E é um padrão brasileiro agora, ainda é pouco conhecido, mas é um padrão que é idêntico ao americano. Os americanos usam e a gente vai usar também.
Ok, obrigado.
Nós temos mais um senhor inscrito. Lá atrás. Seu nome, a cidade.
Boa tarde. Eu sou Geônia, do Rio. Eu gostaria que vocês comentassem sobre o programa dos votos. O projeto, né, lá na UFRJ é um excelente projeto, excelente equipe, mas, na minha opinião, é muito restrito dentro da UFRJ, né? Eu gostaria de saber quais são as possibilidades, o que vocês pensam sobre expandir esse projeto dentro da própria UFRJ e capacitar as pessoas de outros campos para desenvolver esses cursos. E, por exemplo, né, eu já até comentei isso com vocês lá, eu estudei na UFRJ e não tem muitos computadores, aliás, quase praticamente nenhum computador com dois boxes em outros campos. Às vezes a gente até solicita, mas não é colocado. E eu gostaria de saber também qual a posição de vocês em relação às aulas sobre o programa de dois boxes com as crianças no município do Rio de Janeiro. Não sei se vocês já estão sabendo, né, como está sendo desenvolvido isso no município. Na minha opinião, está desenvolvido de maneira indevida. E se existe a possibilidade de vocês estarem acompanhando como está sendo desenvolvido, até porque agora tem o convênio, né, da UFRJ com o município.
Olha, essa é uma pergunta que nos deixa muito constrangidos. Você já ouviu falar em casa de ferreiro espeto de pau? Pois é, foi lá na UFRJ que foi criado o programa do Asvox, e se você for procurar dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, você vai encontrar muito poucas cópias instaladas do Asvox lá. Aí você vai na Universidade de Estácio de Sá, que é uma universidade pública, privada, e você vai descobrir que tem uma porção de Asvox instalados lá, né? Não é com contrassenso esse negócio? Olha, todo esse processo, Jeane, tem a ver com a questão de conscientização das universidades em relação aos deficientes. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem pouquíssimas pessoas que são deficientes visuais que estudam lá. E por quê? Porque, não sei, uma questão histórica, as pessoas não se inscrevem lá porque o vestibular é difícil. Eu não sei. E o certo é que há um projeto de integração de pessoas com deficiência dentro da universidade, mas esse troço nunca foi realmente levado a sério. É uma vergonha. Realmente, eu fico muito chateado com isso. Já tive várias conversas com o reitor da UFRJ, com as coordenações acadêmicas. Gente, vamos mudar isso, né? Vamos fazer com que o aluno cego possa vir estudar aqui na sua universidade. Por que que o aluno cego não pode estudar aqui e vai ter que estudar numa universidade particular, né? O que tem isso aí de... Por que a gente não leva isso como bandeira? Eu fico muito constrangido. E com relação à questão do Asvox no município, eu confesso a você, Jane, que eu não sei responder isso. O município nunca me contactou com relação à criação de uma infraestrutura de ensino, nem nenhuma tecnologia de ensino, nada. Tá? E com relação a esse convênio do município em relação ao sistema das OCS, para mim é novidade, hein? Eu não conheço, não.
É recente.
Eu só sei que a Bia ela é uma funcionária que trabalha no município, mas o que eu saiba, ela não desenvolve projetos pedagógicos lá, não.
Tá? Esse convênio é recente, começou esse ano.
Com o projeto das OCS, eu não sei?
Não, o convênio da UFRJ com o município é recente, começou esse ano.
A UFRJ é uma universidade imensa, eu não tenho a menor ideia de com quem foi feito esse convênio. Tá? Sinceramente, Jane, eu gostaria muito de saber, gostaria mesmo, para poder interferir positivamente, mas eu não sei. Eu não sei que raio de convênio é esse que você está falando, e não sei quem é que está envolvida nele, e gostaria muito de poder interferir. Se você puder passar as informações para mim, pode ter certeza que eu vou correr atrás. Mas eu, sinceramente, não sei.
Ah, favor.
Tá? Desculpe, não estou querendo ser chato com você, não. Não sei mesmo.
Não, eu também não estou querendo ser chato. Eu acho um absurdo o programa Dois Boxes ser desenvolvido, ter sido desenvolvido pela UFRJ e não ter esse programa nas faculdades lá dentro da UFRJ. Não precisa esperar o cego chegar para poder instalar um programa que é tão simples.
Pois é,
acontece a instalação.
Em muitas universidades, o respeito às pessoas com deficiência é igual a zero. Tá certo? Infelizmente, é assim. E a minha universidade, infelizmente, tem um respeito muito pequeno pelo aluno com deficiência. Muito pequeno. Pode ter certeza. Tá? O que é uma vergonha.